Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte. Está entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. As saudações iniciais da nossa Terezinha Lumbreira.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Então passemos para a primeira mensagem do livro Jesus no Lar com Terezinha.
É o texto número 45, O Imperativo da Ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é água estagnada sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu, Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou, que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo. Tiago, onde acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruínas ou votados ao abandono? André, disse o Cristo fixando o irmão de Pedro, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado. O templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraríamos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O Todo Sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da noite. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Do nosso livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Paliano Jr., pela editora Leon Denis, destacando o verbete do nosso querido Wallace, do Lamartine Paliano Jr. Ele aborda sociedade, lei de. É a lei divina que nos faz entender que Deus fez o homem para viver em sociedade. Para isso, eles têm variados recursos, como a da palavra e das expressões para comunicar-se. Há todo um sistema para que o homem possa viver numa vida de relação. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que os seres humanos se completam uns aos outros. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Os homens devem assim cultivar a fraternidade. Extraído do Livro dos Espíritos, nas perguntas 766, 768, 772 e 774. Anotou Lamartine Paliano a lei de sociedade no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade, na voz de Vansan, a trilha sonora número 1, ou primeira trilha sonora, Nossa Senhora.
Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós, de joelhos aos vossos pés, estende sobre nós vossas mãos, olhai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho.
Sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, como dizia nossa saudosa Terezinha Oliveira, oradora, líder do Movimento Espírita de Campinas, ela dizia: existem livros na literatura espírita que a gente podia descartar que não faria falta nenhuma. E existem livros na literatura não espírita que poderia ser incluída na nossa literatura e nos honraria muito. Então este livro eu coloco nessa ordem. O título é A Volta, a incrível real história da reencarnação de James Houston Jr. Então, nós observamos que é esse livro trata exatamente do fenômeno da reencarnação. E vamos ver aqui como é que está a apresentação da obra. É uma história real sobre reencarnação que surpreenderá os mais céticos dos leitores. A família Leininger levava uma vida perfeitamente normal até o dia em que James, de apenas 2 anos, começou a ter pesadelos. Quase todas as noites, seus pais, Bruce e Andrea, acordavam com os berros do filho e encontravam debatendo-se na cama. James era um menino alegre e brincalhão, que ainda estava aprendendo a se comunicar. Bruce e Andrea sentiam-se transtornados, pois não compreendiam os motivos que o levavam a experimentar sonhos violentos, vivenciá-los com tanta intensidade e expressá-los com uma dureza atípica de alguém com a sua idade. Determinado a descobrir o que estava acontecendo com o filho, o casal passou a observar melhor seu comportamento e a procurar entender por que ou o que gritava durante os pesadelos. Eram frases como, entre aspas, "O avião está em chamas, o rapaz não consegue sair." Os Leininger não podiam imaginar o que estava para ser revelado. O pequeno James começou a dar informações detalhadas, estranhamente bem articuladas, não apenas durante os pesadelos, que aos poucos se tornaram escassos, mas também desperto. Enquanto conversava com a família, James mostrava um conhecimento sobre os aviões que jamais lhe havia sido transmitido. Passou a revelar nomes e sobrenomes, dados geográficos e até o que Bruce descobriu mais tarde ser a designação de um porta-aviões norte-americano da Segunda Guerra Mundial. Como James poderia saber de tudo aquilo se ainda não estava em idade escolar? Os programas de TV que ele assistia eram cuidadosamente selecionados por sua mãe e nenhum deles abordava aqueles temas. De onde viria tal conhecimento? Estaria o menino se lembrando de situações vividas por ele e que seus pais desconheciam? Seriam memórias de uma vida passada? Seria a reencarnação uma hipótese a ser considerada? Bruce e Andrea Leininger moram com seu filho James, hoje com 11 anos, em Louisiana. Ben Close, romancista e escritor que, de não ficção, mora em Nova York. E conclui aqui o do prefácio de Carol Brown: "Creio que esta é a história que finalmente abrirá a mente dos ocidentais para a realidade das lembranças de vidas passadas das crianças. Ela é extraordinária, porque o pequeno James se lembra de nomes e lugares de sua vida pregressa quando foi um piloto da Segunda Guerra Mundial." A volta é o corajoso relato de um casal que, sem medir esforços para decifrar as misteriosas situações vividas por seu filho no início da infância, depara-se com aquilo que, para eles, até então, era uma ideia absurda: a reencarnação. As evidências de uma história real e estarrecedora são expostas nessa obra, que levará o leitor a considerar a possibilidade de uma criança abrigar a alma de um herói de guerra. Amados ouvintes, esta obra, como dissemos, é rica em detalhes, em considerações e comprovações. E realmente nosso tempo é muito escasso para entrar em detalhes dela. É só para estimular o interesse, porque é uma obra, poderemos considerar assim, relativamente inédita, uma experiência exclusiva do casal e seu filho. Porém, existem duas outras obras fantásticas que faz parte dessa literatura, que são 20 casos sugestivos de Ian Stevenson. Adotando método científico, ele pesquisou mais de 1000 casos, e desses 1000 ele selecionou esses 20 com mais riqueza de detalhes e lançou o seu livro. Ian Stevenson hoje já está na pátria espiritual, mas sua obra continuou como referência no meio científico pela metodologia que ele utilizou. E, de uma forma empírica, o pai desse garoto aqui também usa a mesma metodologia rigorosa por não crer na reencarnação. Então está a nossa sugestão. A volta. Bruce e Andrea Liner são os pais, com Ken Cross, que é exatamente quem produz o livro, e a editora Best Seller. Uma boa leitura para todos, e que também possam considerar, que ainda não considera, a possibilidade da reencarnação. Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa é Mensagem de Esperança. Terezinha, como é que está Jesus no teu dia a dia?
Olha, em busca do aprendizado do amor. Na busca do aprendizado do amor, comece aprendendo a respeitar os que são diferentes de você, entendendo o grau de evolução pertinente a cada um. Depois, aprenda a conviver pacificamente com aqueles que se opõem à sua maneira de pensar. Afinal, eles podem estar certos e você errado. Em seguida, procure aproximar-se das pessoas sem receio e sem pré-julgamento, lembrando que cada uma busca felicidade por caminhos particulares. Mais tarde, comece a enxergar as pessoas com bons olhos, visualizando apenas as qualidades e deixando de lado as mazelas. Respeito, alteridade, indulgência, compreensão. São exercícios que devem ser praticados diariamente, a fim de que aprenda a amar. Então vamos só repetir: respeito, alteridade, indulgência, compreensão. Queime as gorduras do orgulho. Caminhe pela estrada da caridade. Corra do egoísmo e escale a montanha dos obstáculos. Ao final, estará em plena forma para amar. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, o médium Agnaldo Paviani, o espírito José de Moraes.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, chegando ao seu declínio. Então, Terezinha, ao terminar mais essa edição, as suas despedidas.
Queridos ouvintes, agradecemos sempre por estarem conosco e contamos com a presença de vocês, a audiência de vocês, sempre na programação da rádio.
E no apagar das luzes dessa edição, voltamos a lembrar, se você ainda não é assinante do Clube da Fraternidade, e se inscreva. Realmente é a forma do Clube da Fraternidade manter a nossa emissora no ar com a programação do seu agrado. Auxilie-nos para que possamos realmente continuar. E se não é assinante ainda, pode entrar em contato com a Rádio Rio de Janeiro. E aí, tanto o nosso site é radioriodejaneiro.digital. Ou então ligar para o telefone, o DDD é 21-21-3386-1400. E a atendente, então, lhe dará todas as informações necessárias. Então, estamos, nesse final, agradecendo a gentil atenção de todos que prestigiam o nosso programa. E que possamos estar juntinhos novamente no próximo sábado, às 13 horas e 25 minutos. Ou nas reprises do programa, terça-feira, às 20 horas. E às quartas-feiras, na madrugada, 4 horas da manhã. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.